passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
As áreas verdes, como as praças e os parques, são importantes para manter a qualidade de vida de uma cidade. As aglomerações urbanas, ao se expandirem, engolem essas áreas verdes, que são usadas pela população para o lazer, o esporte e colaboram para manter a qualidade do ar e o clima ameno. As áreas verdes servem também como refúgio para os pássaros e outros animais silvestres. Com a preocupação de manter uma área verde na região central de Fortaleza, moradores da cidade estão mobilizados para garantir a implantação efetiva e legal do Parque Ecológico Rio Branco. Esse parque sofreu recentemente desmatamento e queima criminosa da sua vegetação. A organização não governamental Movimento ProParque se reuniu com o prefeito Roberto Cláudio e conseguiu dele o compromisso de oficializar o parque, que já existe de fato desde 1992. Representantes da sociedade e poder público discutem nesse momento o formato legal para essa oficialização, como explica o gerente de documentação do Movimento ProParque, Ademir Costa.
Nós já vimos que a situação dele não dá para enquadrá-lo como um parque naquelas categorias criadas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então nós queremos que seja criado como área verde, de acordo com a resolução CONAMA 369 do ano de 2006. Por essa resolução, a área verde é um espaço de domínio público que desempenhe funções ecológicas, paisagísticas e recreativas, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da cidade, sendo dotado de vegetação e livre de impermeabilização. O que nós queremos é que o parque seja criado com esse status, porque ele será preservado como área verde. Cria-se uma necessidade de a prefeitura mantê-lo enquanto tal. É muito importante esse caráter da não impermeabilização para nós, porque nós já estamos em um bairro, que é o bairro Joaquim Távora, muito construído. O parque é, na verdade, uma ilha diminuta, cercada de construções. Nós não queremos, de jeito nenhum, perder aquilo que nos resta de área verde.
Sei. Qual o tamanho desse parque?
Desse parque, que é só 8 hectares, nós temos 3 riachos. Então, os riachos, por natureza, eles têm a sua APP. Não é verdade?
Certo.
De preservação permanente. Mas, quando nós regularizarmos como área verde, significa que, além dos 3 riachinhos serem protegidos como APP, ele passará todo o terreno a ser protegido como área verde. Nós tivemos, no último mês de agosto, um sofrimento muito grande aqui. Inicialmente, uma pessoa entrou e cortou as árvores da nascente do riacho Rio Branco.
Sim.
Ela deixou só 2 árvores. Então, nós fomos aos poderes públicos, reclamamos, e as autoridades das diversas secretarias não tomaram as devidas providências. O que aconteceu? No dia 22 de agosto, a pessoa foi lá e tocou fogo nas margens do riacho Rio Branco. Nós fizemos de novo uma correria a todos os órgãos públicos. Como eles não fizeram nada, no dia 24, aconteceu de a pessoa ir lá e tocou fogo na nascente do riacho Rio Branco.
Sim.
Então isso é algo inaceitável, né?
Certo.
Nós fizemos realmente muito protesto, muita manifestação, até que o prefeito nos chamou para uma audiência. Então ali o prefeito assumiu o compromisso de elaborar um decreto de criação do Parque Rio Branco oficialmente. Mas qual não é a nossa surpresa é que o prefeito entra com uma proposta de criar o parque como parque urbano.
Sim.
Ora, não existe definição de parque urbano na legislação municipal. Eu não conheço essa definição de parque urbano na legislação estadual, na legislação federal. Pelo menos na lei de SNUC não existe. Está criado um certo impasse agora na nossa conversa com a prefeitura, dado que nós estamos querendo área verde e eles propõem o parque urbano. Para chegarmos a um acordo, é que o prefeito deu um prazo de 30 dias, no fim dos quais nós deveremos apresentar a ele uma minuta de decreto.
Sim.
Eu espero que nós consigamos convencer as demais secretarias que estarão participando da conversa de que o parque deve ser oficializado, né, como área verde. As secretarias municipais não tomaram providências para evitar o desmatamento, não botaram a vigilância, por exemplo, a Guarda Municipal tem um pelotão de meio ambiente. Por que o pelotão de meio ambiente não ficou atento lá no parque para evitar a queima? Quer dizer, não evitou o corte das árvores, não evitou a primeira queima no dia 22 e não evitou a segunda queima dia 24. Sim. Eu acho que alguém deveria ser punido aí. Certo. Porque alguém deixou de agir dentro do seu papel de gestor público, certo, não defendendo a natureza como deveria.
Certo.
É inacreditável que as autoridades do município de Fortaleza tenham deixado alguém cortar as árvores de um nascente e depois tocar fogo.
Esse parque vocês pretendem que ele seja criado por um decreto do prefeito? Vocês não aventam a hipótese de ser criada uma lei municipal através da Câmara de Vereadores?
Olha, como esse parque, dentro do plano diretor da cidade de Fortaleza,
sim,
ele já é uma zona de preservação ambiental, nós cremos que aí já há um elemento legal do município que justifica que o prefeito apenas por um decreto transforme ele em área verde. Nós queremos que nesse decreto do prefeito já fique determinado assim: o parque vai ter um plano de manejo que diga como toda aquela área deve ser tratada para que a natureza floresça, flua normalmente. E vai ter também um comitê gestor. Essas reivindicações estão no documento que nós entregamos ao prefeito em dezembro de 2012. Ora, no comitê gestor deverão estar representadas as secretarias municipais e também a coletividade.
Certo.
E, evidentemente, nós nos propusemos a ser uma das representações da coletividade. Pode haver outros também, né? Por exemplo, tem muitos times de futebol que jogam lá no parque. Claro, eles poderão ter uma representação no comitê gestor do parque.
Sim.
Há os velhinhos do bairro que usam os equipamentos. Então, poderá haver uma representação da terceira idade.
Sim.
E assim por diante.
Sim.
Nós não julgamos que nós, Movimento Pro Parque, somos a única voz a defender o parque. Pelo contrário, vários segmentos da comunidade poderão ser representados nesse comitê gestor.
Sim.
E assim nós esperamos que seja evitada uma nova degradação.
Certo.
Queima no parque, nunca mais. Corte de árvores, nunca mais. O
Pedro
hoje faz, por exemplo, o que ele chama de roçagem. Como é que se pode compreender que numa zona de preservação ambiental haja roçagem?
Sim.
Como é que se pode compreender que a empresa municipal de limpeza e urbanização passa podas desastradas nas árvores do parque? Tem árvore deformada lá, porque a empresa municipal chega, homens despreparados vão lá, cortam sem orientação e as árvores ficam deformadas.
Certo.
Então, nós esperamos evitar tudo isso quando houver o plano de manejo, né, e o comitê gestor.
Porque hoje o parque, pelo que você falou, está completamente abandonado. Não há uma segurança, não há uma fiscalização, porque se desmataram, se queimaram, é porque não há nenhum controle, nenhuma fiscalização por parte do poder público, né?
Isso é verdade. Infelizmente, nós temos que afirmar que o parque é usado pela população. Basta lhe dizer que entre 6 da manhã e 8 da manhã, cerca de 400 pessoas caminham no parque. Já à tarde tem outro tanto semelhante, né, caminhando de 16 horas em diante. A guarda municipal não está lá. A polícia militar não está no parque permanentemente. O parque realmente está abandonado pelas autoridades. Nós queremos realmente que haja segurança no parque 24 horas. Nós queremos que o parque seja fechado todo dia às 22 horas, por exemplo.
Certo.
Isso aí pode negociar, né, a hora. E seja aberto às 5 da manhã.
Certo.
Quer dizer, ou esse horário ou outro que o conselho gestor, achando que o melhor prazo é aquele, pronto, mas que o parque seja fechado. Veja, hoje nós temos adolescentes dormindo no parque em situação de rua. É uma coisa vergonhosa. Nós temos pessoas adultas em situação de rua dormindo no parque. Então nós dissemos para o prefeito, nós não queremos que essas pessoas sejam jogadas para a calçada do parque, não. Nós queremos que elas sejam acolhidas pelo município em abrigos públicos, para elas ficarem em situação de segurança. Nós não queremos que aconteça no Parque Rio Branco um novo caso de Índio Galdino.
Tá bom. Nós conversamos com Ademir Costa, ele que é gerente de documentação do movimento ProParque, que luta pela criação de um plano de manejo e de um comitê gestor para cuidar e proteger o Parque Ecológico Rio Branco, no centro de Fortaleza. Ademir, muito obrigado a você pela entrevista e sucesso aí na luta de vocês.
Oh, pois não, disponha.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.